A Rádio ONU em Nova York vai conversar com Adoniran Sanches. Ele é encarregado de políticas de América Latina e Caribe e fala conosco direto da FAO, no Chile. E eu gostaria de começar perguntando qual é a situação atual da fome.
América Latina e Caribe, Mônica, os 33 países, têm tido um crescimento macroeconômico fantástico nos últimos 10 anos. Nós dizemos que a macroeconomia é a fortaleza da região, liderado sempre por Brasil, México, Colômbia, Argentina, esses países que são os famosos emergentes. Porém, a pobreza extrema, que é o núcleo duro das pessoas que sofrem de fome, há permanecido estável ao redor de 52 milhões de latino-americanos e caribenhos, ao redor de 9% da população. Então, esse é um triste número, né, que cresce a economia, porém, esse benefício não se reflete na inclusão econômica e social da pobreza.
E por que não? Não seria uma coisa lógica?
Seria lógico, porém, Mônica, os desenhos dos instrumentos para justamente distribuir os benefícios desse crescimento que estão sendo discutidos. Por exemplo, o Brasil lidera, de certa maneira, a superação da pobreza com o desenho do Fome Zero, no sentido que vinculou o crescimento da economia na elevação gigantesca do salário mínimo. Sai de $70 a $350 em 8 anos. Estabelece uma indexação nas pessoas de 60 e 65 de anos que se aposentam ao salário mínimo. Então, beneficia todo um setor do meio rural, dos pobres que se aposentam, e mais, entra com o Bolsa Família, que é um programa agressivo de colocar recursos na mão da mãe, da mulher, que vai comprar alimentos. Então, essas teorias dos grandes nomes, das grandes políticas que chegam no pobre, que está sendo discutido. Se você não tem uma estrutura regulamentária de lei, normativas, ou de programas, instituições para fazer chegar na pobreza a política pública, você cresce, mas você cresce no modelo tradicional, que é a concentração de renda. América Latina, Mônica, ressalto, que é o país, a região que mais tem concentração de renda no mundo.
E quais são as propostas desse fórum? Porque ter a participação de parlamentares é muito interessante, porque são eles que trabalham diretamente com a produção, digamos, de medidas, legislação. Mas quais são as propostas claras? Podemos dizer que, quando terminar esse fórum, teremos pontos de ação?
Já estão chegando em conclusões, já estão em movimentos. Por exemplo, 9 países dos 33 já têm uma frente parlamentar dentro dos seus países que estão revisando os normativos. Desses 9, 7 mudaram a sua Constituição, colocando no nível superior o direito humano à alimentação na Constituição. Dos quais, dos 9, 7 já têm leis específicas que garantem a segurança alimentar nos seus países. Então, essa é a evolução. O que eles estão discutindo lá agora é como serem mais ágeis, mais rápidos entre eles e justamente criar esses mecanismos de proteção social nos países que estão mais problemáticos agora com a elevação dos preços dos alimentos.
Quais são esses países?
Basicamente, Centro-América, Paraguai, Bolívia e Haiti. Então, esse foco de 7 países que possivelmente vai sofrer mais com essa elevação dos preços.
Agora, de que forma essa alta dos preços, realmente, como o senhor acaba de mencionar, principalmente em países que não produzem alimentos, como é que ela reflete para a população no dia a dia?
Primeiro, ela reflete de maneira distinta nos países. Por exemplo, nós aqui do Mercosul, né, o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, somos exportadores de alimentos. Mas tem um paradoxo aí, o Brasil é um grande exportador, mas mesmo assim 8% da população vive em pobreza extrema. Então exporta, mas se descuida para dentro. Esse número já chegou a ser, em 2003, ao redor de 24% da população. Né? Mas temos exportação, temos petróleo, então a gente consegue fazer uma política social agressiva, como a Argentina, e combater a pobreza, porque tem exportação, tem receita tributária para fazer esse pagamento do custo social. Os países andinos, Venezuela, Chile, Peru, Bolívia, eles não têm uma agricultura forte, mas têm uma mineração exportadora forte e têm um petróleo por trás também, como o caso do Equador, então consegue pagar essa conta social. Agora, os países como o Paraguai, como o centro-americano, Guatemala, Honduras, El Salvador, não tem nenhuma agricultura forte, nem uma matriz exportadora forte de minério ou petróleo. Aí que se concentra o impacto maior da elevação dos preços. E afeta diretamente na população, na pobreza extrema, todos os países, de certa maneira, hoje usam a estratégia de transferência condicionada, que é o Bolsa Família. Em Bolívia chama Juan Cito Pinto, México Oportunidades, que é entregar dinheiro na mão da mãe de família, que ela vai comprar 80% disso no alimento. Então, se a inflação vem, por exemplo, o milho, como disparou agora, está um preço histórico absurdo, se entregava $100, vai ter que entregar $140. para a família poder comprar a mesma quantidade de alimentos. E os países não isso. têm esse espaço fiscal.
Isso não ocorre.
E fora isso, os alimentos na prateleira ficam mais caros para você, para mim e para toda a população. E o pobre gasta mais de 80% do seu dinheiro em alimentos.
Agora, o senhor acabou de citar alguns casos de países centro-americanos, mas a Costa Rica é uma exceção, né?
A Costa Rica, ela tem historicamente uma estrutura de política pública que consegue se preservar mais. Ela fez um grande mecanismo nos 90 de apoiar sua pequena e média agricultura, a famosa agricultura familiar, que é, inclusive exporta café, domina o mercado de leite de toda a Centro-América, as cooperativas são grandes exportadoras, optaram pela pequena e média agricultura e optaram pelo cooperativismo. Então, por isso que países que se prepararam nos 90 para ter uma base sólida de segurança alimentar sofrem menos nesse momento, porque tem ali as unidades de produção, a agricultura familiar que produz o alimento que é medido na inflação, que é a cenoura, que é a alface, que é a soja, o milho, é mais rodando dentro do país, produz mais. O país é uma maquininha de produzir alimentos.
A Rádio União Nova York está conversando com a Adoniran Sanches. Ele é encarregado de políticas da América Latina e Caribe na FAO e conversa conosco direto de Santiago do Chile. Senhor Adoniran, o senhor acabou de informar que 8,5% da população no Brasil estão em pobreza extrema e passam fome, ainda sofrem com a questão da fome. Esse número é equivalente, como o senhor nos disse, a 16 milhões de brasileiros. Ou seja, a fome ainda não foi erradicada no Brasil. E eu queria perguntar se o senhor poderia nos explicar a diferença entre fome, miséria, pobreza, que é, quando é que a gente pode considerar que um país erradicou a fome?
São diversas metodologias que diversos organismos internacionais usam. O que eu posso te dizer, por exemplo, que o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, que as Nações Unidas reunidas lá no ano 2000, definiu o seguinte: nós queremos reduzir pela metade, em 2015, as pessoas que estão em insegurança alimentar. Essa insegurança alimentar pode ser medida de diversas maneiras, como, por exemplo, a quantidade de calorias que você consome no dia, ou uma metodologia mais universalmente conhecida, que a CEPAL, as Nações Unidas, orienta os países, que é uma conta muito simples de fazer. Pessoas em extrema miséria, pobreza absoluta, né, é pessoas que têm um ingresso na diário menos que $1,25, né? E pobreza, que não é miséria, é um pouco melhor a situação, ao redor de $2,50 por dia. Nessa classificação que aplica o Chile, que aplica o Brasil tem um núcleo duro de pobreza de 8,5%. E esse número era gigantesco em 2003, no início do governo Lula, era 24%. Então está reduzindo violentamente, né? O Chile, aqui onde nós estamos, tem esse núcleo duro ao redor aí de 6,5%. Então, é mais fácil entender pela receita monetária financeira, porque hoje todo mundo trabalha com valores econômicos e sabe que com $1,25 a pessoa vai comer muito mal, né? Então, essa é a diferença básica entre miséria, pobreza e pobreza extrema, Mônica. Para um país ser considerado que erradicou a fome, a miséria, como é o programa do governo brasileiro agora de erradicação da pobreza extrema, a meta é 2014 erradicar, significaria que as pessoas teriam que ter um ingresso diário por em cima de $1,25. Então, esse programa agressivo chamado Fome Zero no Brasil, agressivo no sentido que conseguiu identificar onde estão os pobres e o Bolsa Família vai atrás dele e vai distribuir para a mãe de família ao redor de $60, $70 todos os meses, então, em 3-4 anos, de fato, você erradica porque você consegue distribuir recursos. Recursos de onde? Do crescimento econômico que a Petrobras provém, da grande agricultura exportadora, que é esse equilíbrio da grande economia, da riqueza, chegando na mão dos pobres. Nesses últimos 3-4 meses, um problema grande de seca nos Estados Unidos é afetado muito a produção de milho. Os Estados Unidos é o maior produtor mundial de milho e é responsável por 50% do comércio internacional. Então, o mundo hoje está sentindo uma pressão inflacionária nos alimentos, porque o milho é a base para o leite, é a base para as carnes, todas as carnes de aves, de cervos e tudo mais. Agora, nós, as Nações Unidas, da FAO, temos alertado que não se trata de uma situação semelhante à de 2008, 2009, né? Uma situação mais grave, muito mais grave. É uma situação essa agora que é conjuntural de um país, de dois produtos, que é o milho e o trigo, e que pouco a pouco vai se ajustando, porque os países aprenderam muito em 2008, 2009, que a crise foi agudizada, ela piorou muito, porque alguns países começaram a reter alimentos no seu país, achando que ia resolver o problema. Mas, pelo contrário, piorou muito o problema. Então, o grupo dos 20 países, o G20, as Nações Unidas, estão monitorando de perto, né, de tal maneira que o fluxo dos alimentos no mundo possa circular e estabelecer aí um equilíbrio de oferta e demanda, Mônica. Não é a situação de 2008, 2009, que era muito mais grave.
Muito obrigada, então.